A Laina, gente, ela é educadora, né? Ela tem esse trabalho com educação, dedica-se à educação como um projeto também pessoal, mas como pessoa muito assim focada nessa questão, estuda muito sobre o tema, né? E hoje no quadro Pais e Filhos, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da alfabetização e o papel que o processo de alfabetização tem depois, né, no desenvolvimento educacional das pessoas, né, das crianças, dos jovens, dos adultos e de nós depois, porque educação é algo que é continuado. A gente pensa, né, que vai fechar os ciclos educacionais curriculares e que a gente para de aprender, mas a vida é aprendizado o tempo inteiro, ou seja, educação é uma coisa para a vida toda, tá certo, Laina?
É isso aí.
Fechou.
Não tem escapatória.
Então vamos falar um pouquinho sobre esse processo de alfabetização e como ele impacta no resto tudo, Laina. Qual é o papel da alfabetização? Como que nós, sociedade, devemos olhar, cuidar, zelar, atentar para esse processo na fase, né, da educação, que é a da alfabetização?
Ai, é uma fase linda, né? Ontem mesmo eu estava com o meu filhote. Eu achei engraçado porque eu parei de ler o livro num determinado quadro de uma história em quadrinhos, porque eu disse aqui tá impróprio. Porque tinha um diálogo ali do menino expressando o mal-estar. Era do Calvin e Haroldo, tu conhece? E aí o Calvin, às vezes, ele é politicamente incorreto, né? E aí eu disse, não, filho, esse aqui eu não vou ler porque tá impróprio. E aí pulei. E há dias ele tá, que ele quer saber o que que eu, que parte eu pulei, por que que eu não li aquela parte. E eu só digo que é impróprio. Ontem ele passou muito tempo tentando ler para saber o que que estava escrito lá, o que que ele não podia saber, sabe? E ele sofria, ele dizia, eu não consigo. Ai, e se eu juntar esse com o Sul? E se eu juntar o teu? Qual é o som do K mesmo, mãe? KKK. E ficava. E eu dizia, não, eu não vou ler, porque eu já disse que eu não vou ler. Então, né? E acho que isso mostra simbolicamente a importância da leitura, de se inserir no mundo, de poder reconhecer as letras. E a leitura e a escrita, elas andam juntas. Se eu sei escrever, eu sei ler. Se eu sei ler, eu sei escrever. A não ser que eu esteja apenas reproduzindo símbolos. Mas aí é um desenho, né? Praticamente uma reprodução, não é leitura nem escrita. E a alfabetização, então, ela tem esse peso de inserir a criança num mundo novo. Tem um filósofo que usou muito uma frase que é: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Eu acho essa frase muito, muito que reflete esse processo, né? Mas a alfabetização, ela é grande, engloba todo o desenvolvimento daquela criança. Então, também não dá para esperar que uma atividade técnica, um ensino reprodutivo do som, da cópia, do decorar as letras, do decorar as palavras, vá gerar alguém que realmente sabe fazer uma leitura, né? E aí a gente vê na sociedade quanto problema as pessoas têm com interpretação, com escrita, e muitas vezes veio disso, de um processo que foi mecânico e não significativo.
Aliás, olha, veja bem, né? Tu estás explicando um processo e a gente começa a entender talvez um pouquinho desse processo e a relação que temos, por exemplo, com um dado, um fato brasileiro, que é que temos milhões de brasileiros que estão numa faixa, né, denominada como analfabetos funcionais. Sabem ler e
Isso.
escrever, mas não entendem o que estão dizendo ali ou o que está sendo dito num contrato, por exemplo, né? Por que isso? Que deficiência
Então,
é essa?
geralmente isso é consequência dessa alfabetização muito focada na técnica, né? Numa reprodução, que é aquilo que a gente já falou em outros momentos sobre educação tradicional, que às vezes, por exigir apenas a memória e a reprodução, limita todo o amplo, né, de significado, de sentido, de realmente as pessoas perceberem o quanto aquilo faz ou não diferença nas suas vidas. Muita gente fala na escola, já como criança e adolescente, mas também como adulto: ah, não usei a fórmula de Bhaskara para nada. Ou a morfologia que eu aprendi em português, para que que eu utilizei? porque ficou sem sentido, ficou deslocado, só uma reprodução. Então, e é um problema grave isso, porque se a linguagem é o limite do mundo, o analfabeto funcional, ele vai ter um mundo limitado. E da mesma forma que compreender o mundo para ele vai ser mais difícil ou mais restrito, comunicar-se com o mundo e com o outro também vai ser limitado e mais restrito, porque ele vai ter menos recurso. Então, aí vem uma série de problemas que a gente vê hoje, por exemplo, o poder das fake news, ou como as pessoas confundem verdade com opinião. E aí, se a gente for mais longe, isso leva para uma crítica muito fraca a respeito da ciência, leva à desvalorização da educação, acaba sendo um ciclo, né? E aí a desvalorização da educação gera mais analfabetos funcionais, que vão criticar de maneira superficial, sem entender, e assim vai. Então, eu vejo como um problema muito grave e que começa lá na infância, quando a gente apresenta o mundo do saber, quando a gente apresenta a linguagem e como a gente instiga, como a gente relaciona com a vida da criança, como aquilo é visto, proporcionado e respeitado, né, o tempo de cada um. Enfim, acho que começa lá.
Beleza. Você falou do tempo de cada um, né? A gente sabe que, por exemplo, o processo de alfabetização escolar dentro da escola, ele precisa seguir um ritmo, até porque existe um compromisso com metas, né? Perdão, um enquadramento no ano. E aí precisa chegar lá no final do ano com X resultados. Essa questão, às vezes, é difícil de mensurar, porque as crianças, elas, por vezes, vêm de culturas diferentes, de famílias diferentes, que têm mais acesso, menos acesso, mais facilidade, menos facilidade, assim como tudo na vida, né? Então, quais são os desafios atuais para a questão curricular dentro da escola, para esse processo, e como compensar isso fora da escola?
É, eu acho que, assim, primeiro a gente tem que saber que legalmente a criança não precisa, não tem uma obrigação escolar, não tem uma meta que obrigue ela a ler e escrever fluentemente no primeiro ano do ensino fundamental, né? Inclusive, a legislação, ela enfatiza que a educação infantil não precisa estar preocupada com isso. Por quê? Porque são, e aí a gente escuta às vezes falar sobre competências e habilidades, né? Quando se fala em educação. Então, as habilidades, elas são capacidades de fazer coisas específicas. Então, eu tenho a habilidade de manipular o lápis com os meus dedos num movimento fino. Isso é uma habilidade. Ah, mas eu. Para ter uma competência, eu preciso usar essa habilidade de manipular lápis, mais a compreensão do que significa a palavra, perdão, dos signos que compõem uma palavra, das letras, da combinação delas com o som, mais a intenção de produzir uma escrita, um resumo, né? Então, a competência, ela vai ser um conjunto de habilidades. Na educação infantil, o foco é que a criança possa viver essas pequenas habilidades em experiências lúdicas significativas, porque são esse conjunto de pequenas habilidades que vai possibilitar que ela tenha recurso para formar competência e ser alfabetizada depois. Então, é no primeiro ano que a escola começa a apresentar a possibilidade de leitura, de escrita, e contar com maior abstração da criança. O primeiro ponto é não antecipar isso para a educação infantil. O segundo é entender que no primeiro ano se apresenta isso, mas não existe de fato uma obrigação de sair do primeiro ano lendo e escrevendo com fluência, né? Ele vai ser o primeiro contato, exercício, apresentação, experiências nesse sentido. E entender que ao longo desse primeiro ano, cada criança vai ter o seu caminho, o seu tempo, e às vezes a ansiedade do adulto em casa vai tornar esse processo mais penoso do que ele precisa ser. E a cobrança dos professores e das escolas com um ideal uma meta que é muito mais da escola do que da legislação também. E aí vai começando a se criar aquele ranço que as crianças começam a ter com a escola, né? Começa a ficar chato. Então, eu acho que esses pontos são centrais para a gente observar e para a gente deixar a criança mais à vontade, que aos pouquinhos ela vai mostrando qual é o caminho que instiga ela, por qual caminho ela gosta de seguir. E aí a gente precisa aproveitar esse caminho para mostrar para ela aquilo que a gente entende que é importante para a vida dela.
Laina, vários pensadores dizem, né, afirmam que o ser humano, uma das características, né, que fazem com que a gente seja enquadrado dentro do que é humano, além de chorar, além de conseguir expressar emoções a partir de linguagem e uma série de questões, né, uma delas seria a capacidade de fazer transformações e a curiosidade para, né, que gera, que motiva transformar as coisas, né? Então, essa curiosidade humana faz com que a gente muitas vezes sinta prazer nesse processo de aprender coisas novas, em tese deveria nos provocar prazer, alegria, sentimentos, né, amigáveis, enfim, bons. Mas nem todo mundo pensa assim do processo de aprender na escola, inclusive no processo de alfabetização, para algumas crianças viram trauma. Como mudar essa regra? Como voltar na essência, né, seja na escola convencional ou seja mesmo em casa, quando vai fazer um teminha, quando vai fazer nesse processo de alfabetização alguma tarefa que ajude. Como fazer isso tanto na escola quanto em casa?
É, que importante isso que tu diz, né? É uma coisa que a Montessori, que é enfim, a referência da Cataventura da nossa escola nesse momento, sempre enfatiza. Deve ser prazeroso aprender, porque é natural para o ser humano buscar a sabedoria, né? Antes de existir escola, já se produzia conhecimento. Como é que isso acontecia? Se ninguém estava forçando ninguém a ir para a escola. Se não era obrigatório, se não tinha tema, não tinha prova, não tinha escola, como é que fazia? Como é que eles descobriram como utilizar uma roda? Como é que eles descobriram como construir uma casa? Como curar as pessoas com ervas? Então a gente precisa observar que é do ser humano e ter claro isso. E se não está acontecendo de maneira alegre, satisfatória, tranquila, não vai ter bom resultado. Talvez a criança até aprenda. Mas ela vai aprender aquilo carregado de um sentimento ruim assim que ela puder nunca mais olhar para isso, nunca mais utilizar isso. Ela vai fazer isso, né? Assim que ela puder rejeitar aquele saber, ela vai fazer. E o pior, ela vai rejeitando o processo de aprendizado, rejeitando a busca pela sabedoria e ficando, de certa forma, até preguiçosa para isso, né? Então, em casa, como família, a gente pode olhar para isso um pouquinho com um olhar mais leve. Nossa tendência, às vezes, como pais, por sentirmos que a gente está falhando, ou que a escola vai nos julgar, ou que outros pais vão nos julgar, ou por comparar nosso filho com outra criança, nós temos a tendência a transformar aquele momento num momento tenso, de cobrança. Então, dá para a gente trocar, substituir isso, essa cobrança, por um momento de trabalho em conjunto. Então, vamos fazer isso juntos, vamos conversando no processo, transforma, né, mostra a relação com o mundo, transforma numa brincadeira, usa recursos lúdicos, e aí a internet está cheia de ideia para isso, né? E na escola, bom, aí na escola é um pouco mais difícil, porque é um sistema bastante enraizado, né? Mas ajudaria muito se também a gente pudesse ver a escola indo por caminhos de maior leveza. Eu dou o exemplo do Martim, que agora tá no ensino fundamental, meu filho mais novo. De novo, ontem ele chegou, anteontem, contando a história de porquê, do que aconteceu no reino do alfabeto, que as consoantes, não podiam andar juntas. Por isso que elas têm que levar uma vogal, porque consoante com consoante não dava certo, aconteceu alguma coisa lá no reino. E ele me reproduziu aquela história em detalhes. E no final ele disse: "Mas mãe, essa é só uma história que a prof contou para mostrar por que que a gente precisa separar as sílabas da maneira X que ele estava descrevendo." Então, foi tão atraente, atrativa para ele aquela história, o jeito que a prof contou, que além de ele decorar toda a história, ele entendeu o que que estava representando sobre a regra da escrita que ele estava aprendendo. Então, precisa ser um ensino ostensivo, bravo, cheio de carga de cobrança? Não precisa, né? Tem outros que são, inclusive, mais fáceis, né?
É verdade, verdade. Vai, alguma dica além daquilo que a gente já falou, que eu não te perguntei, que você queira deixar aqui para fechar o quadro de hoje sobre alfabetização?
Ah, eu acho que uma coisa bem importante, a organização da casa, do quarto da criança, da vida da criança, influencia na capacidade dela se organizar internamente. E se ela não tiver organizada internamente, vai ser mais difícil para ela qualquer processo de aprendizado. Isso é uma coisa que às vezes passa e a gente não se dá conta e cobra muito da criança. Mas se a vida dela, o dia dela é muito bagunçado, fica mais difícil para ela organizar o mundo ao redor e os saberes que ela está buscando nesse mundo. Acho que é uma dica valiosa.
Perfeito. E aí não é para arrumar para a criança, para ajudar no processo, ou é para só para fazer uma leitura do que está acontecendo internamente com aquele serzinho?
Eu acho que são as duas coisas, para a gente saber que nem sempre é a responsabilidade da criança ou da escola, que nós, como pais, precisamos oferecer uma rotina que não é horário marcado para tudo, mas uma sequência que se repete, né? Uma rotina estável e condições ambientais. Então, uma casa que tenha silêncio para estudar, para fazer o tema, que tenha tranquilidade, que tenha as coisas tenham um lugar para seu lugar de serem guardadas, essa organização visual também, uma casa arrumada, limpa. Coisas bem básicas que também são importantes, que também se refletem ali naquela criança, né? Então, a gente reconhecer que nós tem coisas que nos cabem aí.
Perfeito, perfeito. Valeu demais, Lainão. Um forte abraço para você. Até semana que vem.
Até. Um abraço. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau. Gente, que coisa boa, hein? Quadro de educação, todas as quartas-feiras aqui na tua Rádio São Francisco.
Pais e filhos. Temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.